Podemos dar início à continuação da nossa reunião da comissão. Eu fui alertado pela doutora Teresa de que a solução que tínhamos encontrado para a proposta apresentada pelo PEV não é viável e, portanto, convidámos a senhora deputada Luísa Apolónia para estar aqui outra vez para olharmos para o documento. E o documento é o projeto de lei número 486/13 e temos que votar dois artigos, acho eu.
Sim.
Um artigo.
Não, dois.
O artigo único e depois o final.
É um preâmbulo lá. Procede à alteração tal. Não.
Pois. Posso então, não sei se a senhora deputada Luísa Apolónia quer dizer mais alguma coisa ou vamos assumir que toda a gente leu? Vamos assumir muito bem, acho muito bem.
Lemos.
Pois, imagino. Espero bem que sim. E, portanto, o primeiro que vem para discussão é o artigo único, que é a proposta do PEV. Não sei se há algum pedido de esclarecimento em relação a este artigo único. Sr. Deputado Perfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é provavelmente um pedido de esclarecimento, mas é para dar o ponto de vista do governador do Partido Socialista e serei breve. O argumentário do Partido Socialista concorda com e acompanha a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes e saudamos a alteração que foi apresentada em relação à proposta original, que é, num certo sentido, mais ampla, uma vez que fala de recursos educativos e não fala só de manuais, mas num certo sentido também é mais... menos determinista, no sentido, nós tínhamos em relação à versão original a preocupação de se podia entender que era obrigatório que fosse tudo em formato digital, digamos assim, e achamos que a coisa com que nós, embora isto seja apenas um dos princípios que é introduzido no conjunto, no leque dos variados princípios têm de ser considerados, mas por razões que aliás já foram aqui discutidas na Comissão em outras ocasiões, por outros grupos parlamentares, nós acharíamos mal uma leitura que indicasse que tinha que ser tudo digital, digamos assim. Esta proposta parece-nos mais... esta proposta, tal como ela foi reformulada pelo próprio governador proponente, parece-nos mais abrangente num certo sentido, mas também mais... um princípio e não uma determinação fixa e, portanto, não temos, por isso também não apresentámos nenhuma outra proposta. Parece-nos que isto é um passo importante porque obriga a ter em consideração, entre o leque dos princípios que têm que ser considerados, este que obviamente hoje não podemos, a não ser que sejamos distraídos, não podemos deixar de ter em consideração. E, portanto, não era propriamente uma dúvida, mas era expressar deste modo a nossa concordância com esta proposta do Partido Ecologista aos Verdes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Só para dar nota de que, do que conheço do mercado de manuais escolares, todas as ofertas existentes neste momento em papel são replicadas já em versão digital. Umas mais interativas, outras simplesmente uma versão PDF dos manuais, e isso tem essa alteração, tem que ver em grande medida com, ou essa grau de sofisticação, melhor dito, tem que ver em grande medida com o próprio calendário de adoção dos manuais escolares. À medida que vão sendo colocados novos manuais à adoção, essas novas versões já trazem elas anexadas versões digitais mais desenvolvidas, porque o tempo também já o permitiu, o tempo desse desenvolvimento já o permitiu. Por essa razão, não nos parece fazer grande sentido... eu compreendo a intenção. A intenção é que cada vez mais nas escolas se criem condições para que sejam utilizados materiais sejam os materiais desmaterializados, se recorra à desmaterialização dos materiais, não parece que seja através desta proposta de alteração, nem com esta formulação, razão pela qual nos abstivemos na generalidade e manteremos esse sentido de voto agora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O contexto desta proposta nós já tivemos a oportunidade de falar sobre ele, de referir que existe um grupo de trabalho bom que aliás reuniu hoje, que está a tentar encontrar um conjunto de propostas e de fazer um levantamento até de realidades noutros países sobre o peso das mochilas e a desmaterialização dos... que passa também pela desmaterialização, mas não só pela desmaterialização dos manuais escolares. Não nos parece que este projeto conflitua de alguma forma com qualquer conclusão que possa vir a ser retirada nesse contexto. Achamos que o fomento e a generalização deste princípio da desmaterialização dos manuais é um bom princípio, é um bom objetivo a ter em conta nos princípios orientadores que o Estado deve prosseguir na política educativa e, portanto, votaremos a favor deste projeto, como já tínhamos também anunciado na generalidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei, a Sra. Deputada Luísa Apolónia tinha pedido a palavra, não sei se mais alguém. Sra. Deputada Luísa Apolónia.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, então para que todos possamos aprender com o meu erro de há pouco, a proposta que eu tinha feito só seria viável se não tivesse havido a votação na generalidade no plenário. Tendo havido, o processo legislativo na especialidade é mesmo decorrer em comissão e peço-vos desculpa pelo tempo que não vos poupei, afinal, mas pronto.
Eu também já agora agradecia porque eu também aprendi isso.
Exato, pois também gostando aqui há tantos anos e fiz
essa
comissão.
Obrigado, portanto pronto. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Então era só para referir que... ali relativamente àquilo que o CDS disse, a nossa intenção, é evidente que a Comissão está a trabalhar nisto e nós sabemos disso, mas a nossa intenção era que nos princípios orientadores relativos aos manuais escolares, aos materiais escolares, ficasse estabelecido o princípio da desmaterialização e pensamos que é um bom pontapé de saída para o trabalho que a Comissão está a desenvolver. Por outro lado, entendemos que era melhor falar dos diversos recursos educativos, mas não queria deixar de dizer que o projeto inicial dos Verdes não se referia apenas aos aos manuais, porque acrescentava também outros materiais escolares, mas pareceu-nos, contudo, que esta redação seria mais correta para constar como princípio orientador. Obrigada.
Obrigado. Se não houver mais intervenções, eu punho à votação e, se calhar, tínhamos que pôr em separado ou no total? Se calhar podemos pôr no total. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do CDS-PP. Portanto, é aprovado com a abstenção do CDS-PP. Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Obrigada por ter disponibilidade para vir aqui outra vez falar sobre isto. Bem, antes que eu me esqueça, porque é uma nota que eu tinha ficado de vos transmitir, amanhã sai aqui da Assembleia da República, às 8:30 da manhã, uma carrinha que nos leva àqueles que disseram que queriam estar no Ciência 2017 e sabem quem são. Às 8:30 da manhã sai daqui a carrinha, quem quiser pode ir nessa carrinha para a FIL na Junqueira. A antiga FIL, já me explicaram, é bem a mesma coisa. Eu tenho mais uma informação que tem a ver com o facto de que vão ser eleitos um presidente e 6 membros do Conselho Nacional de Educação. Como todos sabem, o presidente, que nem é eleito por maioria absoluta dos deputados, em efetividade de funções, e cada grupo parlamentar designa um representante. A designação deve ter em conta a relevância dos interesses representados, bem como as competências do CNE, isto toda a gente sabe. É feita a audição prévia dos candidatos pela Comissão de Educação. Portanto, aqueles que forem sugeridos isto tem que ser feito em conformidade com aquela decisão até o dia 8 de julho. Os grupos parlamentares têm que indicar os seus candidatos até o dia 8 de julho. E depois a Comissão terá que fazer a audição. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, só para solicitar que essa informação seja transmitida por escrito aos coordenadores.
Sim. Muito bem. Bem, agora passamos aos vários pontos da agenda e passo para o ponto 5, que é a petição 252, em que a deputada relatora é a deputada Maria Augusta Santos, a quem eu passava a palavra sobre esta petição.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao relatório final desta petição, eu julgo que já está nas mãos de todos os deputados há imenso tempo e até ao momento não me chegou qualquer indicação de qualquer alteração ou proposta de alteração a este relatório. Trata-se de uma petição com uma única peticionária que solicita à Assembleia da República a constituição de um grupo, da criação de um grupo letivo de recrutamento para professores de técnicas especiais. Portanto, esta petição é apresentada com base na situação de uma familiar próxima da peticionária, que é técnica especializada em dança e que está numa situação, portanto, que é comum a muitos técnicos especializados. Portanto, a petição corresponde a todos os requisitos legais que estão em curso e, portanto, deixo à disposição de cada um dos colegas deputados qualquer comentário acerca desta.
Muito obrigado.
Este relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se há algum pedido de esclarecimento, senão eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 6, que é o projeto de resolução do PCP, que defende a conclusão da construção da Escola Básica Diogo Lopes de Sequeira, do Alandroal. E eu passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Este, de facto, trata-se da redação final e da possibilidade de elaboração de um texto de fusão que abrangesse os dois projetos de resolução, nomeadamente o 816 e o 854. Eu enviei por correio eletrónico a proposta de texto de fusão para tentar, de facto, fazer uma formulação que respeitasse aquilo que é de um e de outro projeto. Eu creio que terão recebido essa formulação, também as alterações são mínimas, portanto é só a colocação de uma componente que está no nosso projeto e que não estava contemplada, e havendo acordo de todos, creio que teríamos condições de fechar hoje finalmente a redação final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Amadeu.
Agradecemos o trabalho feito pela Sra. Deputada Ana Mesquita e damos naturalmente o nosso acordo e agradecimento.
Estamos todos de acordo? Posso passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada e todos os deputados. Passamos agora também à redação final do projeto de resolução 854/13 do PSD.
Isto é em conjunto. Foi em conjunto.
Ah, é tudo em conjunto. Muito bem. Eu tenho um pedido que me foi solicitado pelo PCP, de que os pontos 8, 9 e 10 pudessem passar para o fim da reunião, porque um bocadinho mais para a frente, porque a senhora deputada Paula Santos só está na outra reunião e vem depois cá. Portanto, passamos, se estiverem de acordo, passamos para o ponto número 11, que é a requalificação da escola básica de 2º e 3º ciclos de Vila Longa da Vila Franca de Xira, que é um projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Não sei se a senhora deputada Joana Mortágua ou Luís Monteiro gostariam de dizer alguma coisa em relação a este ponto.
Sr. Presidente, a escola de Via Longa, que o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de visitar, insere-se num grupo de escolas que, por estarem na terceira fase do parque escolar, na terceira fase das obras, estiveram à beira de ser requalificadas, inclusive participaram na realização dos planos, tiveram orçamentos na mão e, quando as obras iam começar, acabaram por não ter nenhuma obra, foram todas canceladas e, portanto, acabaram por ficar exatamente no estado em que estavam. No caso desta terceira fase e das escolas desta terceira fase, há um problema acrescido. É que, como se previa o reequipamento, nomeadamente informático e tecnológico, destas escolas ao abrigo da renovação e da requalificação da parque escolar, não se lhes aplicou o plano tecnológico de educação e, portanto, estas escolas hoje ficaram não apenas no estado de degradação em que estavam, como sem equipamento tecnológico adequado, porque não foi feita nenhuma atualização. No caso da escola de Via Longa, em particular, a creche que a escola foi construída para 600 alunos, tem o dobro dos alunos a funcionar nas instalações da escola, tem os problemas que todas as escolas apresentam que apresentam, que desta altura, não é? De que foram construídas nesta altura, apresentam, nomeadamente, os problemas das umidades, da degradação visível do edificado, das infiltrações de chuva em muitas salas de aula, do frio no inverno, do calor no verão, e, portanto, para além de terem, a maior parte delas, ainda fibrocimento em algumas estruturas, algumas nos passadiços, outras nas coberturas dos blocos, e, portanto, são escolas que precisam de requalificação urgente, como já precisavam na altura em que foi planificada a sua requalificação pela parte escolar. Portanto, o projeto do Bloco de Esquerda o que propõe é que esta requalificação seja calendarizada e que seja feita o mais rapidamente possível e que, entretanto, se dê urgência à remoção das coberturas de fibrocimento com amianto que a escola identifica como um perigo para a saúde de todos os que nela trabalham ou estudam. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Só um segundo, desculpe. Esta foi a escola que foi referida na audição com o Sr. Ministro também? Não foi esta?
Não.
Não, peço desculpa. Peço desculpa, era só para esclarecer.
Senhora Obrigada, deputada. Senhor Presidente. Efetivamente, a escola sede do Agrupamento de Escolas de Via Longa está, portanto, integrada desde 96 nos territórios educativos de intervenção prioritária, é uma escola TAPE. A requalificação e a ampliação desta escola integrou, efetivamente, a fase 3 do plano de modernização de escolas do ensino secundário pela parte escolar. E o procedimento de contratação de projeto iniciou-se em 2010. Em 2011 foi determinada à parque escolar a suspensão da contratação de projetos e foi este projeto cancelado, efetivamente. Face a estas situações, o Ministério da Educação propôs ao município de Vila Franca de Xira a celebração de um acordo de cooperação técnica. Neste momento, é uma fase em que estão a ser elaborados projetos, portanto, necessários à avaliação dos custos da intervenção. Sabemos por aquilo que há bocadinho o Sr. Ministro da Educação disse, que o facto de ter fibra ao cimento terá prioridade relativamente, portanto, a outras intervenções, como todas as escolas, mas as características do espaço onde está inserida esta escola pode indicar alguma morosidade na elaboração desses projetos e, por isso, ser um pouco mais morosa do que aquilo que seria expectável. Portanto, neste momento, o Ministério da Educação e o Município de Vila Franca de Xira estão a agir em concertação no sentido de poder levar a bom termo as obras de requalificação desta escola.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Sra. Amadeu.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata vai votar favoravelmente este projeto de requalificação, notando que passámos do... porque até no primeiro ponto diz programa rapidamente, e passámos do execute já para o programa, e isso é positivo, e proceda com caráter de urgência, deixámos o já, remova já para com caráter de urgência, e nós daremos o nosso acordo, mas não deixe de assinalar esta pequena, grande nuance.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também visitei esta escola, aliás, várias vezes já. É uma escola que tem É uma escola TAPE, tem o projeto Orquestra Geração e uma série de outros projetos inclusivos relevantes, uma senhora diretora particularmente musculada na direção da sua escola, e eu sou testemunha de que ela tem há muito tempo lutado pelas obras aqui. Não deixo, no entanto, e portanto acompanharemos sem qualquer sombra de dúvida, não deixo, no entanto, de fazer nota de que ainda há pouco tempo ouvimos o Sr. Ministro, ouvimos o Sr. Ministro explicar que, exatamente porque se tratavam de escolas TAPE, eram escolas com critério elegível para uma mais rápida redução do número de alunos por turma, porque mereciam esse olhar cuidado em contextos favorecidos. E quando falamos em obras, e dada a lista que eu conheço e que todos, que é pública, das escolas, das 130 escolas abrangidas pelo programa prioritário de obras e remoção de fibrocimento, esta escola não consta. Em todo o caso, será certamente um lapso e, portanto, nós acompanharemos, sem sombra de dúvida.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Ana Mesquita, exatamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, este é preciso também relembrar aqui um pouco o que é o historial de luta pela requalificação desta escola e que começou já há bastante tempo e logo em 2011, quando foi conhecida a suspensão do projeto da Parque Escolar. A Associação de Pais da Escola fez uma série de iniciativas em torno da defesa de melhores condições e de uma requalificação de fundo da escola, que já na altura tinha graves problemas. Foram feitas diversas iniciativas, dizia, nomeadamente um abaixo-assinado que reuniu 3 mil assinaturas. Houve também uma concentração em 2011, depois de haver um episódio de inundação das salas de aula com cerca de 1000 pessoas, em defesa das obras na escola. E efetivamente nós, enquanto grupo parlamentar, também fomos sempre acompanhando esta situação e fomos visitando a escola. E de facto, dizer que era urgente e necessário tomar medidas para que se superassem os problemas que são sentidos. E dizer também que ainda bem recentemente foi feito um novo abaixo-assinado com 4 mil assinaturas, uma situação também que temos que valorizar, e parece-nos que, em termos da intervenção que deve ser feita, deve haver alguns cuidados que nós consideramos que, não estando explícitos no âmbito e na proposta que está aqui em cima da mesa, mas que nós consideramos que devem ser importantes a ter em conta naquilo que for feito. E aquilo que nos foi relatado ao longo do tempo era a necessidade da existência no interior da escola de um pavilhão polidesportivo que permitisse de facto a prática da educação física no seu interior a todos os alunos da escola e acabando a prática fora da escola da educação física. Também a integração na escola das aulas do ensino artístico da música, havendo condições para que a atividade curricular fosse ministrada dentro da escola e saísse do centro comunitário, e isso obviamente necessitaria de salas insonorizadas, de um auditório, mas também a questão de que preocupa muito a Associação de Pais e toda a comunidade escolar, a construção das salas de aula em número e em dimensão suficiente para que existam aulas condignas para todos dentro da escola, com equipamentos tecnológicos e científicos que são também indispensáveis para o processo de ensino e aprendizagem. E de facto era urgente que houvesse esta clara definição de uma solução a curto prazo para que os jovens, os alunos que frequentam a escola e o ensino secundário, nomeadamente obrigatório, nesta freguesia, possam fazê-lo com toda a qualidade e que evitem inclusivamente deslocar-se para outras escolas e para outras freguesias ou até mesmo para outros concelhos, como agora tem também de acontecer. E dizer que, naturalmente, tendo em conta tudo isto, acompanharemos o que está proposto.
Muito obrigado. Podemos então passar para, já que chegou a senhora deputada Paula Santos, podemos voltar agora aos pontos 8, 9 e 10, que são três projetos de resolução sobre a mesma escola. E, portanto, eu abria à discussão, não sei se o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trazemos aqui a situação de mais uma escola que tem uma necessidade de requalificação emergente. A escola El Rei do Manuel I em Alcochete é a única escola do tipo em Alcochete, e, portanto, é uma escola que tenta ao máximo acolher todos os alunos que pedem para entrar na escola e tenta responder a todas as famílias que a procuram. É uma escola que tem uma capacidade de iniciativa inédita para tentar contornar as dificuldades de recursos que tem e que, portanto, procura ao máximo, junto da comunidade escolar e dos parceiros que encontra, os recursos que não consegue internamente mobilizar para ir requalificando e para ir tornando a escola mais atrativa e também com mais capacidade, com maior capacidade de resposta aos seus alunos. E é uma escola que, apesar de identificar vários problemas e várias necessidades de requalificação, quando nós a visitámos, apontou-nos sobretudo uma urgência, que era a remoção das placas de fibrocimento nos tetos dos pavilhões, algumas que nós pudemos constatar que estão visivelmente danificadas, sendo que nós pudemos falar com as funcionárias da escola e vários desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, vários dos professores e professoras nos chamaram a atenção para a relação que eles próprios fazem entre a existência dessas placas de fibrocimento e várias situações de doenças oncológicas que existem na escola, e por isso também daí decorre a urgência na apresentação e a concentração da apresentação deste projeto na questão do fibrocimento, porque é aquela que a própria escola nos refere como sendo a mais urgente, e é isso que nós recomendamos, que o Governo proceda à remoção das placas de fibrocimento na escola El Rei do Manuel I em Alcochete. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se calhar eu passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sim, não vou só acrescentar, o CDS também visitou a escola, foi-nos dada informação idêntica no que diz respeito, obviamente, no que diz respeito às placas de fibrocimento. No entanto, a Associação de Pais, que entretanto com quem nós também reunimos, apontou-nos para vários outros problemas, quer dentro da estrutura da escola, dentro dos edifícios que estão descritos no projeto de resolução, quer fora, nas zonas destinadas à utilização comum e à prática do desporto, que justificam, no entender deles, que foi comunicado várias vezes à Direção e ao Conselho Geral, a necessidade de obras. E é por essa razão, dando voz também a estas queixas da Associação de Pais que nós comprovámos no local, que acrescentamos também não só a necessária remoção das placas de fibrocimento como a primeira urgência, mas mais do que isso, uma intervenção de requalificação numa zona que tem vindo a crescer a população e portanto, que tem vindo a sentir-se na escola essa necessidade acrescida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, se calhar, pedi agora à Sra. Deputada Paula Santos para nos falar sobre o projeto de resolução do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Eu se calhar começava pelo fim. De facto, esta escola está num estado de as suas instalações, aliás, quando falamos na escola estamos a falar das instalações, porque de facto há que saudar e valorizar muito o trabalho de toda aquela comunidade educativa, de professores, de funcionários, dos pais, dos estudantes, para procurarem ter as melhores condições e possibilidade de ter um melhor processo de ensino-aprendizagem com as condições que dispõem. Mas se calhar começava, como estava a referir, pela parte resolutiva, porque as necessidades de intervenção daquela escola são enormes. Por um lado, há de facto esta questão de remover na íntegra todas as placas de fibrocimento que ainda existem. Nós temos informação por parte do Governo que nos respondeu a dizer que estava previsto para 2017, mas não temos mais nenhuma informação de calendarização, investimento, quando é que está previsto, quando é que não está, e por isso a necessidade de facto de concretizar esta remoção. Eu diria até que este período agora de interrupção letiva até seria um momento, se calhar, bastante adequado para para concretizar, atendendo que, à partida, a utilização será menor exatamente pela interrupção letiva. A escola padece de enormes deficiências do ponto de vista das suas instalações, desde infiltrações, umidades, a degradação das infraestruturas, que tem levado, de facto, a condições de funcionamento muito difíceis. A questão de fundo, eu diria, passa por uma intervenção de requalificação e de ampliação da própria escola, atendendo que ela hoje está em sobrelotação, porque ela foi perspectivada para 30 turmas e tem mais 50%, ou seja, tem 45, por isso, e tendo em conta até as características do próprio concelho, que se prevê de continuar a crescer, é um concelho também relativamente jovem na Península de Setúbal, por isso faz todo o sentido esta intervenção. Até a esta concretização, há questões urgentes do ponto de vista da intervenção que não pode ficar a aguardar. Ou seja, eu colocava aqui uma intervenção a três tempos, que era fibrocimento imediato, ou rapidamente, reparações urgentes também rapidamente, e a planificação e intervenção efetiva, então, para uma intervenção de fundo, porque esta escola tem mais de 30 anos em funcionamento e nunca teve uma intervenção de fundo. As várias intervenções que foram tendo foi através do orçamento privativo da própria escola, que nós sabemos todos que é, de facto, bastante, bastante limitado. E é neste sentido que nós trazemos este projeto de resolução, porque quem conhece, nós também tivemos, obviamente, a oportunidade de visitar esta escola, já por mais que uma vez, e, de facto, basta ver para se perceber as condições em que funciona a necessidade de urgente de uma intervenção nesta escola.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum pedido de esclarecimento, Sr. Deputado André Pinote.
Sr. Presidente, boa tarde. Todos os caros colegas, boa tarde também. Começar por fazer um sublinhado, porque é justo, realmente a comunidade educativa da Escola Básica El Rei Dom Manuel é de facto diferente, é de facto uma comunidade muito dinâmica e que merece da nossa parte uma palavra. E uma brevíssima reflexão sobre esta matéria, porque este não é o único estabelecimento de ensino do Distrito de Setúbal, nem tampouco do país que tem sido alvo deste tipo de observações. Dizer que, sem querer criar grande polémica, de facto em Setúbal existe uma necessidade muito premente deste tipo de coisas, porque a austeridade tem também um efeito retardador, teve também um efeito retardador. E, portanto, se as dificuldades foram grandes no país todo e foram maiores no Distrito de Setúbal, necessariamente a taxa de esforço que tem que se realizar é maior, mas felizmente para as populações, pelo menos vemos vontade política para resolver alguns problemas e outros em via de serem resolvidos. No fundo, aquilo que aqui é colocado merece da nossa parte uma apreciação em duas vertentes. Naquilo que tem a ver com as placas de fibrocimento e do amianto em particular, dizer que, não pondo em causa o que a deputada Joana Mortágua aqui disse, da percepção daquela comunidade relativamente aos perigos que são latentes, e nomeadamente naquilo que diz respeito às doenças oncológicas, tivemos o cuidado, porque este não é um assunto de menos importância, não é um assunto do partido A ou B, mas sim um problema de saúde pública, tivemos o cuidado de ir verificar se existiam evidências de uma incidência anormal de doenças oncológicas e, de facto, elas não se registam. Quer isto dizer que não é preocupante? Não, não quero. Evidentemente que, fazendo minhas as palavras dos deputados que me antecederam, é fundamental que haja uma intervenção rápida e, tanto quanto conseguimos apurar, o grupo parlamentar do PS conseguiu apurar, não só a verba foi inscrita em orçamento de 2017, como a intervenção decorrerá a brevíssimo trecho. Portanto, não confundir, evidentemente que o facto das pessoas terem esta percepção, não se comprovando nos dados, não quer dizer que não tenham razão na sua preocupação. Dizer, por fim, que, de facto, na ótica do grupo parlamentar do PS e considerando os projetos de resolução que aqui estão, para além da questão do fibrocimento, é também motivo de satisfação para nós que esta escola esteja classificada como uma escola de necessidade de intervenção e faremos tudo o necessário para que em Alcochete, como no todo nacional, se faça acontecer e não se faça adiar os problemas. Portanto, feitas estas considerações, nos três planos que aqui foram ditos no fibrocimento urgente, de facto, e reconhecido também, não só pelo grupo parlamentar, mas também pela nossa tutela, das reparações, acompanhamos também a preocupação que aqui foi expressa, basta uma visita ao local para perceber, das intervenções de fundo, terão necessariamente que merecer estudos mais aprofundados, mas percebemos a raiz desta preocupação e da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista era a posição que queríamos deixar expressa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bem, sei que a reunião já vai longa e prometo ser breve. e prometo também não falhar. O PSD, obviamente, que acompanha as preocupações evidenciadas nestes projetos, obviamente que os deputados do PSD eleitos pelo Distrito de Setúbal já várias vezes visitaram esta escola e conhecem, e é consensual o esforço que a escola, que a sua direção, que os, com a Associação de Pais têm feito para minimizar os impactos e a própria deterioração do edifício escolar. E isso merece o nosso respeito e a nossa total consideração e deve motivar-nos ainda mais para pedir ao Governo e ao Ministério da Educação que, mais uma vez, passe das palavras aos atos e possa levar a cabo as reformas que são necessárias. Infelizmente, o nosso parque escolar ainda é um parque escolar muito degradado. Infelizmente, algumas opções feitas no passado não permitiram distribuir de forma equilibrada por todo o país as mesmas condições e lamentamos mais uma vez que escolas como esta e nestas condições inexistam no nosso no país e em vários distritos, como todos nós bem conhecemos. Isto quer dizer, e é um ensinamento que devemos tirar para o futuro, que mais vale ter escolas em boas condições, escolas equilibradas, escolas com qualidade, do que propriamente ter algumas zonas do país com escolas que invejam qualquer parte do mundo e outras que continuam a estar nestas condições. Deve-nos fazer pensar e pensar também mais de forma sustentável quando fazemos investimentos no parque escolar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não, passaríamos para o ponto a seguir, que é a petição, o ponto 13, que é a petição número 329, que solicita a rescisão amigável com o Ministério da Educação, e a discussão é sobre a admissão e distribuição da petição em relação a esta questão. Não sei se há... Digamos, a distribuição é que seja feita para o Bloco de Esquerda e, portanto, que indiquem... Desculpe. Pois é, é difícil. É só em setembro. Sim, sim. Mas indicam depois quem será o relator?
Sr. Presidente, já tem... como nós já tínhamos visto, a dificuldade é não existir em relatórios técnicos, não há para os projetos, eu presumo que não haja também para as petições. Se existir
para as relatórios... petições não há notas técnicas.
Não há notas técnicas?
Para as petições.
As petições não têm notas técnicas.
Pois?
Então, Sr. Presidente, serei eu a fazer o deputado relator.
Não, primeiro temos que votar a sua admissão, eu acho que...
Sim, sim.
Portanto, gostava de... Ok. Bem.
Salientando que é proposta uma admissão parcial, porque são dois pedidos. É um pedido de rescisão amigável com o Ministério da Educação, que não é da competência da Assembleia.
Isto não está aqui escrito.
Não.
Não, eu acho que a gente tem que votar. Não sei se lembram, desculpem lá, isto é aquela, se eu me recordo corretamente, é aquele que tem duas partes e uma parte é que é admitida e a outra não é. E, portanto, vamos votar aquela que, em parte, pode ser admitida. Ok? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. E a deputada Joana Mortágua tratará disso. Depois temos o projeto de lei, ponto 14, em... Votamos a favor. Uns querem que eu ande mais depressa, outros querem que eu ande mais devagar.
Não,
mais depressa. O ponto 14, que é a redação final dos projetos de lei, primeira alteração de lei. Querem, se não houver objeções, posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado. Depois temos o texto de substituição relativo a vários projetos de resolução. E eu passava a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes, que foi
mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser breve, dizendo que foi de facto um trabalho intenso, estávamos perante 6 projetos com um total de mais de 30 pontos. Em determinadas alturas, confesso, tive o temor que pudesse regressar ao plenário. Certamente teríamos uma votação extensa, que decorreria pelo menos até às 17 horas, mas agora, de forma mais concreta, versavam sobre estudos que tinham a ver com o abandono escolar no ensino superior, também sobre apoio social escolar direto e indireto e outras medidas adicionais para combater este flagelo. Eu, em resumo, queria agradecer a boa vontade de todos os colegas que permitiram que chegássemos a um texto único e que, como se diz das boas negociações, ninguém terá ficado inteiramente contente, mas todos ficamos certamente muito contentes com o resultado final e, portanto, fazer este sublinhado tantas vezes que divergimos, e é bom que assim seja, porque isso é democracia, mas é muito bom também quando nós convergimos nestas matérias e, portanto, a quem ajudou a que esta convergência fosse possível, é o nosso reconhecimento também.
Posso, mais algum comentário? Algum deputado? Posso pôr à votação? Texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois passamos ao ponto 16, que é a apreciação parlamentar do número 22/13 do Bloco de Esquerda e do número 24/13 do PCP. Tem uma redação final, não sei se alguém quer fazer algum comentário. Se não, também punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois passamos ao ponto 17, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para requerer audição do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação. Não sei se passaria a palavra ao deputado Amadeu.
Eu fazia uma proposta, dado que o tema é semelhante, de juntar, fazer a discussão conjunta do ponto 17, 18 e 19.
Muito bem, acho que faz todo sentido. Sim. Abriria a discussão, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda deu entrada deste requerimento na semana passada, ele já foi distribuído por correio eletrónico, são conhecidas as razões. Eu destacaria aqui duas questões que nos parecem importantes e basilares até para o próprio funcionamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A FCT é um pilar fundamental para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, colabora diretamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, portanto, é quem em grande medida põe em prática grande parte das escolhas políticas do Ministério, da Assembleia da República, do Governo e, portanto, é, nesse sentido, um aliado fundamental para que as políticas de ciência, tecnologia e inovação no nosso país progridam e tenham sempre um caminho mais produtivo. A verdade é que estes últimos tempos nem sempre isso tem acontecido, apesar de ser essa a missão da FCT. Em primeiro lugar, e até tivemos a oportunidade na semana passada de discutir aqui um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que foi até inclusive aprovado por unanimidade em plenário, o atraso nas bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento, que é um problema, com certeza, como já disse até o Sr. Presidente da FCT, muitas das vezes de falta de meios para responder a tantas candidaturas. A verdade é que é uma questão que precisa ser averiguada, precisa ser aprofundada, para que nós, de ano para ano, não estejamos aqui novamente a discutir os atrasos nas bolsas de doutoramento, nos projetos de investigação e nos vários tipos de financiamento que a FCT garante para a ciência e para a investigação em Portugal. Esse é um dos primeiros aspectos que este ano, é verdade, chegou a um culminar de um conjunto de meses sem qualquer tipo de garantia, digamos assim, para estes investigadores. Sabemos que parte desses contratos já foram assinados, outra parte não foram, mas acima de tudo, mais do que apontar o dedo, convém aqui nós delinearmos e podermos fazer uma discussão séria sobre os reais problemas que a FCT tem hoje e como é que nós os podemos resolver ao nível do cumprimento de prazos. E, portanto, essa é uma das primeiras matérias. Outra matéria está diretamente relacionada com um episódio que já foi inclusive noticiado, já foi até abordado na semana passada, a quando da discussão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, acabou por ser discutido também de uma forma um bocado paralela, mas está diretamente relacionado com o cancelamento de bolsa de dois bolseiros de BGCT, bolseiros de gestão de ciência e tecnologia. Alega a FCT que o cancelamento dessa bolsa se deve a um conflito de interesses entre esses bolseiros que trabalham diretamente para a FCT, mas que continuavam a ter ligação aos seus centros de investigação. O que nos parece a nós e o que o Bloco de Esquerda até hoje conseguiu averiguar é que, acima de tudo, é um processo discricionário porque na verdade não vai tocar em todos os BGCTs nesta condição, vai tocar apenas em alguns, e dentro dos 5 que foram chamados à atenção, apenas 2 é que viram o seu cancelamento de bolsa efetivado. Precisamente os 2 que estiveram aqui durante as negociações do Decreto-Lei 57, tiveram inclusive aqui na Comissão em audições a discutir o Decreto-Lei 57, tiveram aqui em audições a discutir o PREV-PAP, e nós acima de tudo exigimos uma clarificação deste processo todo. A FCT deve uma explicação ao Parlamento, deve uma explicação a estes 2 bolseiros e, acima de tudo, deve uma explicação para tranquilizar uma comunidade científica que vê 2 dos seus colegas, caso contrário, que a FCT consiga explicar os porquês desse cancelamento de bolsa, vê esses 2 colegas afastados por razões que não são sequer admitidas do ponto de vista de um Estado democrático e de uma instituição democrática e com um funcionamento saudável entre as suas chefias e quem lá trabalha. E são estes 2 aspectos que nós queremos ver esclarecidos, e justamente por isso é que demos entrada deste requerimento para audição aqui na Comissão de Educação e Ciência do Presidente do Conselho Diretivo da Função da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Aproveito também desde já para comunicar que nós acompanhamos os outros requerimentos que foram também entregues, nomeadamente para ouvir o SNESUP, ouvir a Associação de Bolseiros de Investigação Científica e o Ministério também. Portanto, acompanhamos esta vontade e esta preocupação de garantir que há uma clarificação destas 2 questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, só para complementar, uma vez que os requerimentos têm, de facto, uma base comum na sua origem, para nós as questões centrais que nos fazem apresentar o requerimento têm que ver com, a FCT ter tido um procedimento diferente do que era aquele até ao momento, mas aplicado apenas a 2 bolseiros e não à totalidade daqueles que poderiam ser abrangidos, o que nos parece no mínimo estranho, sem ter procurado antecipadamente instituir uma nova prática, no seu entendimento, uma nova prática quanto ao regulamento interno. E, portanto, passou diretamente para um processo de fiscalização e depois de... Não é de fiscalização, peço desculpa. Passou imediatamente para um processo de sanção, que é grave porque estes bolseiros, nestes termos, ficarão fora de qualquer outro concurso e de qualquer outro acesso a bolsas e, portanto, com repercussões graves nas suas vidas pessoais. Acresce também que, e por isso acrescentámos o SNESUP, porque entretanto o SNESUP fez um comunicado e liderou um abaixo-assinado justificando a sua falta de capacidade de fundamentar esta decisão da FCT, tendo também procurado junto à direção da FCT saber o que é que se teria passado, e portanto achamos que por via de mínimos é preciso clarificar, e se não é o caso de que exista esta perceção que entretanto foi criada de que há uma correlação entre 2 factos que aconteceram no mesmo período temporal, então a FCT terá com certeza todo o interesse em vir aqui prestar essas declarações, e portanto no sentido de que 1, seja clarificada a situação, e 2, não se volta a repetir nada deste tipo, entendemos que com urgência, portanto ainda antes do final da sessão legislativa, conviria fazer esta ronda de audições. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresentou então este requerimento para audição em concreto da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, uma vez que se prendem algumas destas questões e algumas destas matérias, sobretudo com aquilo, os problemas que afetam os bolseiros e designadamente as questões da assinatura dos contratos, tendo havendo os planos de trabalho já iniciados há muito tempo e de haver muita gente ainda com pagamentos ainda em causa, e isto de facto é muito complicado se nós pensarmos o que é estar 8 meses sem receber e não poder recorrer a qualquer outra maneira de subsistência, que levou efetivamente, e nós nós conhecemos, a que houvesse pessoas a suspender o seu plano de trabalhos para poder ter ao fim e ao cabo alguma coisa para sobreviver ao longo dos tempos enquanto não há a resolução do seu processo. E o problema é que estes casos não são de hoje, é verdade, mas é preciso que haja um esclarecimento por parte da tutela de qual é a estratégia para que este problema seja resolvido, para que mais nenhum bolseiro fique sujeito a ficar meses a fio sem rendimentos. Isto, por um lado, é evidente que vem daquilo que é a direção da FCT, e portanto isso já está requerido por outros grupos parlamentares, mas tem que ter aquilo que é, quanto a nós, a visão da tutela, tendo em conta a questão global e a análise global que deve ser feita relativamente a esta matéria. Também relativamente ao caso dos BGCT que viram a sua bolsa cancelada, nós consideramos que também o próprio Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior deve fazer aqui esclarecimentos, tendo em conta que é a tutela e é quem tem a supervisão máxima do trabalho da própria FCT, faz sentido que haja aqui aquilo que é a análise política também do esclarecimento desta situação. Precisamente naquilo que é a aplicação e a interpretação de critérios que parecem servir para uns casos e parecem não servir para outros, e de que forma é que a tutela também acompanha esta matéria, tem conhecimento do caso e pode aqui também transmitir o que se está a passar. Dizer ainda que o trabalho destes BGCT também nos levanta aqui uma questão. Eles estão a operar num núcleo que é um núcleo que é central para a existência da própria FCT. E como é que este trabalho, que é regular, é imprescindível ao próprio funcionamento da FCT, porque trabalha ali numa questão fundamental naquele núcleo, que não se pode dizer que seja uma necessidade transitória, é feito por bolseiros e não por pessoas com contrato de trabalho. É uma questão que nós também queremos perceber, porque é que acontece, porque se calhar estaríamos a falar hoje de uma outra coisa, ou não estaríamos de todo a falar disto. São matérias que nós consideramos muito relevantes, que sejam esclarecidas por parte da tutela e que tenham então a opinião e aquilo que é a análise da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. PSD. Sr. Deputado, Duarte Marques.
Sr. Presidente, baixa aí o microfone. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, o PSD acompanha, obviamente, os requerimentos que foram entregues e as várias iniciativas. O PSD, de forma clara, deve dizer nesta comissão que recebeu os bolseiros em causa em reunião a pedido dos próprios. Penso que tal aconteceu com os restantes partidos que fazem parte deste Parlamento. Desde então, e o Sr. Presidente, de uma forma transparente e clara, o PSD, quando recebeu estas denúncias, fez aquilo que lhe competia em primeira mão, que foi, imediatamente, reenviar as denúncias para a Inspeção-Geral, porque é a Inspeção-Geral que compete tratar situações onde a legalidade é colocada em causa e o respeito pelas regras e pelas normas. E, portanto, foi a primeira coisa que fizemos. A seguir, o PSD enviou ao Governo, dentro da nossa possibilidade e dos instrumentos ao nosso dispor, um conjunto de perguntas parlamentares, na esperança que o Ministro da Ciência também respondesse a esta matéria. Da Inspeção-Geral, soubemos, fomos notificados pela própria Inspeção-Geral, que já estava em curso um processo de averiguação e tinha sido pedido a informação ao Ministério e à Fundação. Depois, quando tomámos conhecimento que o caso tinha sido decidido e que se tinha confirmado o cancelamento das bolsas destas duas pessoas em questão, o PSD entendeu por bem chamar cá o Presidente da FCT e também o sindicato, no qual fomos informados que os bolseiros fariam parte e estariam sindicalizados. Acompanhamos a proposta do PCP, foi o que os próprios nos disseram, mas acompanhamos a proposta do PCP e a do Bloco de Esquerda também, para chamar cá quer o Sr. Ministro, quer o Presidente da FCT, quer a ABIC, quer o SNESUP. Mas, Sr. Presidente, este é talvez o caso a confirmar-se aquilo que é relatado pelos bolseiros, o caso mais grave de violação de direitos, de respeito pela nossa Constituição, que já conheci neste Parlamento. A Assembleia da República tem um especial dever, interesse e empenho, neste caso, porque coincidência dos dois bolseiros em questão serem precisamente aqueles que se sentaram connosco aqui à mesa e que ao longo de vários meses negociaram connosco um diploma tão importante, obriga-nos à Assembleia a olhar para este caso e a querer apurar a verdade até às últimas consequências. Porque são dois bolseiros que se empenharam num processo negocial que desagradou, como sabemos, à FCT e ao próprio Ministério da Ciência e que depois, por coincidência, que esperamos que seja apenas uma coincidência, são precisamente aqueles dois que são bolseiros FCT, que trabalham na Fundação, que são bolseiros de gestão, que todos os casos que foram verificados são os únicos dois que vêem as suas bolsas canceladas. E aqui o problema não é apenas o atraso no pagamento destas pessoas, o facto de ficarem sem bolsa durante algumas semanas ou alguns meses. É muito mais grave do que isso. Estamos a falar de direitos, liberdades e garantias, estamos a falar de um direito que é indiscutível de representação dos colegas e de negociação e defesa daquilo que são os seus interesses, do relacionamento com o órgão de soberania, que é a Assembleia da República, e as pessoas não podem ter medo de falar com a Assembleia da República, não podem ter medo de vir aqui dizer o que pensam e, portanto, defender aquilo que são os seus interesses e do seu grupo, das pessoas da mesma situação, e a Assembleia deve proteger essas pessoas e apurar a verdade até às últimas consequências. Sr. Presidente, não nos basta esperar pelos esclarecimentos, não basta ouvir apenas a versão do Governo ou da FCT. Nós temos a obrigação de querer saber a verdade, conhecer o processo, saber tudo aquilo que se passou. Porque é muito estranho, Sr. Presidente, que aquelas duas pessoas tenham visto o seu contrato renovado com a avaliação devida, porque se é renovado é porque já os conheciam, é porque avaliaram o que fizeram. E precisamente dias após essa renovação e menos dias ainda após o término daquela negociação é que a FCT cancela as bolsas e se apercebe, ah, afinal houve um lapso lá atrás. Sr. Presidente, eu espero estar muito enganado. O Sr. Presidente reparou que o PSD, desde que reuniu com os bolseiros, nunca falou em público desta matéria até ela ser tornada pública pelos próprios. O PSD viu que estava aqui um caso grave, muito grave. O PSD falou com deputados de outros partidos para manifestar também a sua preocupação e surpresa por aquilo que estava a acontecer, porque todas as suspeitas que temos são muito graves e esta comissão, a bem do futuro da democracia na Assembleia e neste Parlamento, tem uma responsabilidade particular, porque fomos nós aqui que expusemos estas pessoas a esta ameaça. E, portanto, eu espero estar enganado, confesso que espero que a FCT tenha toda a razão e espero estar no meio de um grande equívoco. Porque se eu não estiver equivocado, este é o maior atropelo que eu já vi nos últimos anos à democracia dentro desta Assembleia da República e no Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tive a oportunidade, na última reunião de mesa e coordenadores, uma vez que estávamos a procurar gerir os trabalhos que tínhamos antes de irmos embora, de dizer, e na altura o único requerimento que estava apresentado era o requerimento do Bloco de Esquerda, de dizer que o parlamentar do Partido Socialista queria esclarecer isto rapidamente. Aliás, na altura até sugeri que se fizesse uma diligência, enfim, pouco ortodoxa para tentar garantir que não havia problemas com datas, porque queríamos esclarecer esta questão e que as várias questões que são exemplificadas pelo Bloco de Esquerda no seu requerimento. E, portanto, como isso inicia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai votar a favor do requerimento do Bloco de Esquerda, pela razão simples de que todas as questões que suscita são questões que nós queremos ver esclarecidas e queremos ver esclarecidas rapidamente. Não vou aqui falar sobre cada uma das questões. Aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceita, porque isso não é trabalhar pelos direitos de cidadania das pessoas, isso é abusar politicamente dos direitos de cidadania das pessoas, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceita é que se comece por pôr em cima da mesa insinuações, se comece a começar por pôr em cima da mesa suspeitas, numa atitude a que eu chamaria também um pouco ortodoxamente de disparar primeiro e perguntar depois. Nós não aceitamos isso. E, portanto, nós votaremos favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda porque faz aquilo que, a nosso entender, se deve fazer numa situação destas. Há uma entidade patronal, que é um instituto público, que é suspeita de ter conduzido erradamente 1, 2 ou 3 processos. Nós queremos ouvir e queremos saber qual é a explicação. Não vou aqui entrar agora na questão do atraso de pagamento, já discutimos na tal altura, porque obviamente, do ponto de vista da democracia, a outra questão é mais grave se se confirmar que há alguma coisa daquilo que está a ser dito. E sobre essa matéria, estamos muito claros. Tem que ser dada uma explicação cabal para todo o processo. E uma explicação cabal é uma explicação objetiva, com dados que nós possamos todos controlar, saber o que é que querem dizer e estarmos certos de que os procedimentos corresponderam às situações e que não foi nada mais, do que isso. Nós não vamos, o Grupo Parlamentar do PS não vai acompanhar, vai se abster nos outros dois requerimentos, quer o requerimento apresentado pelo PSD e pelo CDS, quer o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, por duas razões essenciais. A primeira, quanto às entidades a chamar. Em nosso entender, primeiro deve ser chamada o Instituto Público que está em causa e ver o que é que tem para nos apresentar. E, obviamente, que se aquilo que nos apresentam não for razoável, nós estaríamos de acordo também em seguir as diligências. Não parece que seja esse o caso. Acho que estamos a pôr o carro à frente dos bois. Aliás, do meu ponto de vista pessoal, se fôssemos para chamar em termos de contraditório outras pessoas, chamaríamos os próprios bolseiros, até porque, se eles quisessem, até porque são pessoas com quem trabalhámos nos últimos meses nos processos sentados em cima da mesa, e é óbvio que eu próprio, que fui do lado do meu grupo parlamentar a pessoa com quem falou com eles, é óbvio que eu também quero ter a certeza de que não há nada de esquisito nesta matéria. Não concordamos e depois não concordamos com a história de escolher quem é que vamos chamar. Um requerimento acha que chamamos um sindicato, o outro requerimento acha que chamamos uma associação. Francamente, e porque damos importância ao assunto, muita importância ao assunto, não concordamos com esta forma de ir pescando aqui, pescando ali. Quanto ao chamar o seu Ministro da Ciência e Tecnologia, já está marcada a audiência para ele cá vir, também não nos parece que o método seja querer antecipar isso. E no que diz respeito a pelo menos um dos requerimentos, de facto o requerimento já contém uma teoria sobre aquilo que se passou no caso dos bolseiros. E isso nós não aceitamos. Quer dizer, o facto de expor uma teoria sobre o que se passou, embora começando por dizer aparentemente, isso para nós, francamente, não é nada, porque é uma forma de escrever no requerimento que aconteceu isto, mas como não temos provas, dizemos que é aparentemente. E, portanto, em nosso entender, e como é óbvio, nem sempre estamos de acordo com a forma como cada um dos grupos parlamentares coloca as questões, em nosso entender, o Bloco de Esquerda, que foi o primeiro a colocar esta questão em termos de requerimento, coloca-a de forma correta, chamando em primeiro lugar quem deve chamar e sendo, enfim, o mais objetivo possível, nós nunca somos tão objetivos como gostaríamos, mas sendo o mais objetivo possível na colocação do problema para explicar, para fundamentar o requerimento, votaremos a favor do requerimento do Bloco de Esquerda. Embora não faça diferença para o resultado, pelas razões que indiquei, abster-nos-emos, quer no requerimento do PSD e do CDS, quer no requerimento do PCP, e que não fique a mais pequena dúvida de que não é por nós não aceitarmos fazer insinuações à partida, não é por nós não aceitarmos fazer suspeitas à partida que estamos menos interessados em saber aquilo que realmente se passou. Não tenho a mais pequena dúvida que, se concluir que houve algum tipo de perseguição a cidadãos que fizeram uma contribuição para um processo de debate público e parlamentar, não tenho a mais pequena dúvida que o governo do PS não ficará atrás de ninguém na exigência das responsabilidades inerentes. Agora, queremos primeiro seguir o caminho normal, que é pedir informação, saber e avaliar a informação que há para ser dada nesta sede. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, não é uma réplica, mas é só para esclarecer aqui um ponto que parece importante e o Sr. Deputado Porfírio Silva levantou, e eu acho que com alguma razão, mas há uma explicação para isso. Nós, normalmente, num caso destes, se passasse uma situação destas entre um bolseiro e uma instituição, nós chamaríamos a FCT, porque é a FCT que gera o processo. Aqui a ideia de chamar também o sindicato, e devo referir que os dois bolseiros nos disseram a nós que eram sindicalizados no SNESUP, e é daí a chamada e a opção que fazemos, mas há aqui um problema, é que a própria FCT é parte interessada no processo, e portanto nós chamamos as duas partes do processo, e é a única razão para o fazer, e é por isso que queremos ouvir um lado e o outro, para podermos comparar e confrontar as coisas. Relativamente à teoria que está implícita no nosso requerimento, como diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, não há aqui uma teoria. É que se não houvesse uma teoria e uma suspeita, não havia qualquer requerimento. Se o do PCP tem uma teoria, pode ter. O nosso tem uma suspeita. Se não houvesse uma suspeita, nós não estávamos aqui a falar, porque nós não podemos fazer uma audição por sempre que a FCT cancela duas bolsas, ou por alguma razão. Esta é uma questão em particular, levanta-se uma suspeita, é verdade, e é só por soltar essa suspeita que nós estamos aqui a discutir este assunto. E, portanto, é óbvio que há uma teoria sobre o assunto, nós queremos confirmá-la ou desmenti-la. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Sr. Presidente, é só para clarificar aqui uma questão, é que o âmbito do nosso requerimento não é estritamente sobre o caso destes dois bolseiros, e por isso é que nós colocamos a audição do Sr. Ministro em sede da situação atual da FCT e da política que está a ser desenvolvida enquanto responsável último da tutela perante esta pasta específica que tem a ver com a ciência e tecnologia. E nós manifestamos que consideramos interessante, não é, ouvir, precisamente, tendo em conta todas as contradições que estão em cima da mesa, especificamente o Sr. Ministro, também acerca destas matérias. Sendo que nós também colocamos aqui no próprio requerimento que pode haver aqui, não é, por parte da própria tutela, enquanto responsável último da política setorial, algumas ideias relativamente a este processo, tendo em conta o conhecimento que tem e aquilo que é o estabelecimento de critérios que sejam aplicados em toda a ciência e tecnologia para casos semelhantes. Isto também era interessante nós termos esse apuramento, se, por exemplo, o Ministério tem este entendimento ou não tem relativamente ao que está em cima da mesa e se há uma interpretação e uma aplicação uniforme nas instituições. E nós consideramos que isso aqui não é uma questão de sucessividade, ou seja, primeiro ouvimos este e depois, conforme o que diz a FCT, vamos ouvir então o Sr. Ministro. Não nos parece que seja incompatível de todo fazermos esta diligência. Porque, este parágrafo, se calhar mais provocatório, vem servir esse efeito precisamente, não é? O que nós queremos perceber é exatamente quais são as prioridades em termos da ciência e da tecnologia, exatamente como elas estão a ser aplicadas no terreno. E se serviu para fazer este alerta, então já cumpriu algum intuito aqui, já cumpriu alguma utilidade na própria redação do requerimento. Porque efetivamente era exatamente isso que nós queremos perceber, é quais são as prioridades e de que forma é que isto está a ser aplicado no terreno e porque é que há estas coisas a acontecer e têm o impacto que têm, quando há uma imensidão de problemas que temos que dar uma resposta muito urgente. E para isso, ouvindo a FCT, é necessário também ouvir o Sr. Ministro e dizer que, de parte do PCP, compreendendo que o calendário é apertado, que é uma questão que provavelmente também é muito pertinente, que estaríamos disponíveis, se fosse de acordo com os dos restantes grupos parlamentares, considerar uma ronda adicional na audição e para podermos então também fazer esta abordagem sistemática daquilo que é a situação da FCT em geral. Muito obrigada.
Muito bem. Temos então, eu se calhar ia fazer a votação de cada um destes pontos, porque já percebi que não vai ser unânime e, portanto, eu punha o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O requerimento do CDS-PP e do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? PS abstém-se. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PS. E o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS. É votado favoravelmente com a abstenção do PS. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Sr. Presidente, eu não percebi bem a última intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita, só para dar nota que, por norma, não é por norma, por fizemos sempre assim, decidimos sempre assim, o grupo parlamentar do PSD discorda de rondas adicionais a audições regimentais.
Sim. Ok. Mais alguma, Sr. Deputado Porfírio?
Sr. Presidente, agora que já votámos e, portanto, está decidido quais são as audições que têm que ser feitas, eu gostaria que a mesa propusesse com a brevidade possível qual é o calendário que prevê para as audições que faltam, incluindo a audição regimental ao Sr. Ministro da Ciência e uma audição por requerimento que acabou de ser aprovada. Eu não vou entrar na discussão das rondas adicionais ou não, eu sei que essa discussão tem um histórico. Pessoalmente, aquilo que o PCP sugeriu agora, verbalmente, não me desagradaria, mas eu não vou entrar nessa questão. Gostávamos é de saber, o mais depressa possível, qual é a sugestão da mesa para encaixar tudo isto no nosso calendário, em tempo útil, até porque também, se for a 15 de agosto, provavelmente a 15 de agosto, que ainda por cima é feriado, também ninguém vai ouvir, não vai ter interesse, portanto, se calhar, talvez fosse antes de 15 de agosto.
Sr. Presidente, só a propósito da audição ao Sr. Ministro do Ensino Superior, não havendo a possibilidade de fazer uma última ronda para isto, podemos é fazer duas audições no mesmo dia, não é? Para tentar garantir que ainda é feito agora, separadas, a regimental e depois uma outra.
Era só uma sugestão. Obrigado. Nós iremos, mas acho que é melhor, eu ainda não olhei para os detalhes, mas é melhor que deixem as terças-feiras e as quartas de maneira, as quartas-feiras de manhã também disponíveis para. Muito obrigado.